durante a nossa célula, essa semana, nós celebramos os anos de mais outro pastor da nossa igreja, que era o pastor Oscar. Agora ele fez tanta festa acerca dos meus anos e provavelmente a maioria de vocês não sabem que essa semana também ele fez anos. Então, faz favor, fique em pé. Eu acho que a igreja tem que cantar para ti também. Parabéns.
Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Oscar. Uma salva de palmas.
Ele que tem 42 anos, é, não é? Sou eu. Obrigado, obrigado. Aleluia. Nós temos o Ministério das Crianças hoje? Temos? Ok, Priscila. As crianças podem seguir Priscila. E as outras crianças maiores podem abrir as suas Bíblias em primeiro livro dos Reis. Vamos para capítulo 19. Este mês nós escolhemos um tema em termos da pregação da palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito importante e eu, como vosso pastor, meu desejo acima de tudo que vocês conhecem Deus de uma forma pessoal. E o Espírito Santo foi enviado, pessoa de Deus aqui na Terra, que viva não somente entre nós, mas em nós. É tão importante que nós cultivamos um relacionamento real com Ele. O receio que eu tenho, e eu tenho 35 anos de pastor, e o receio que eu tenho é que temos uma forma e não a realidade. Temos somente religião e não a vivência com a pessoa de Deus. E por isso eu sinto que é tão importante. Vamos terminar essa série dos ensinos no dia de Pentecostes, que são os anos da igreja, em que a igreja nasceu assim com o batismo do Espírito Santo. E até que os próprios discípulos de Jesus foram obrigados a permanecer em Jerusalém, não fazer nada até receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a partir daquele momento, tem estado na igreja. É a vivência de Deus na igreja. É a pessoa de Deus que nos habita, que está em nós, que trabalha através de nós, que faz a sua obra. E o meu desejo é que vocês conhecem, cultivam e não somente praticam a fé cristã numa forma formal ou como cerimónios ou uma forma externa, mas a vossa vivência é de todos os dias. Qualquer momento do dia vocês estão a comungar, conviver, relacionar de uma forma pessoal com Deus. Essa semana Deus ajudou-me muito. Foi várias vezes. Eu vou contar duas histórias que aconteceu com a minha carteira. Sabe que a nossa carteira é muito importante, né? E tem o BI, tem tudo, né? Tem todos os documentos, tem cartões diversos, tem, né? Às vezes tem dinheiro, mas às vezes o dinheiro não é tão importante, né? Porque aquela chatice tentar duplicar todos os documentos. Então, terça-feira, eu estive em Cascais. Eu tinha um encontro com um pastor, então eu estava à procura da casa dele, então eu fui ao centro comercial da Pão de Açúcar, em Jumbo, mesmo no Marginal. E tentei a telefonar, mas entretanto eu fui lá para tomar um café, porque eu tinha chegado cedo, e fui à casa de banho. Eu deixei a minha carteira dentro da casa de banho, sem saber, né? Pronto, fiquei. Porque a carteira, né, que tem tantas coisas, fica assim tão grande, então eu estava assim com a carteira na mão em vez de no bolso. E deixei ali, fui tomar um café, pequeno almoço, estava assim, lendo um jornal. E depois eu disse: ah, pai, eu vou ver na estrada através do multibanco. Foi e disse: ah, minha carteira. Fui dentro da casa de banho, não estava. Falei com as senhoras de limpeza, nada. Fui à segurança, nada. Fui à recepção, aquele balcão de informação, nada. Deixei o meu número. Depois eu saí, mesmo chateado. Diz que, ai pá, que. E quando eu estive fora, eu disse: não, eu tenho que praticar aquilo que eu prego. Então eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo. Como que eu ensinei domingo. Então era o Espírito Santo que mostrou onde está aquela carteira. Comecei a ver nas mãos de todos, né? Eu senti o Espírito Santo dizer: volta para dentro. Eu fui lá dentro quando eu recebi uma chamada. Foi talvez 5 segundos ou 10 segundos depois de fazer aquela oração. Voltei para dentro. E eles telefonaram e disse: uma pessoa mesmo entregou agora a tua carteira. Então eu fui ao balcão, eles tinham a minha carteira com tudo lá dentro. Graças a Deus. Hoje de manhã, eu fui da nossa casa para vê-la, para comprar pão e coisas assim. Tive meu neto comigo, então estava distraído. Eu estava por ele no seu cadeira, assim, dentro do carro. Coloquei a minha carteira e os documentos do carro acima do carro. Com os documentos soltos, assim, então lá em cima. Fechei, entrei, foi a vê-la. Quando eu cheguei a vê-la, perto da pastelaria, eu tinha de travar assim, de repente, por causa de uma pessoa que entrou no passadeiro. E a minha carteira, os documentos caíram pela janela em frente. Ele disse: oh meu Deus, a minha carteira. Da minha casa até lá, já era alguns quilômetros, com muitas curvas e tudo, e não tinha caído. Nem naquelas documentos assim soltas do carro. Isso é milagre, né? Mas depois eu disse: oh David, Deus é mesmo bom. E ele disse: avô, Deus é mesmo bom, né? Sempre bom. Ele disse: Deus é sempre bom. Depois eu estava a dizer: oh Espírito Santo, se não for a tua ajuda, eu não sei que aconteceu comigo, né? Porque eu fico tão distraído com coisas, tão, né? Às vezes pensando no outro mundo, né? E Deus mesmo cuida de nós. Hoje eu quero compartilhar a área que estava a falar com os rapazes em maio, essa semana. Que realmente, para ser honesto, eu estou ainda a aprender essa lição. Para ser guiado pelo Espírito Santo, para ouvir a sua voz, ainda estou a aprender. Eu não estou a acertar sempre. Mas eu tenho aprendido muito nesta área, longo da minha vida. Mas porque o Espírito Santo é uma pessoa e não é nada assim uma fórmula, é algo que nós temos que cultivar e aprender. Né? É como, né, viver com, né, a tua esposa, o teu marido. Nós pensamos que nós conhecemos bem a pessoa e depois há aquelas surpresas. E é como que, epa, não conheci esse lado, né? Ou às vezes há aquelas mudanças que acontecem e nós temos que conhecer de novo, conhecer melhor a pessoa. É a mesma coisa com o Espírito Santo. É? Nós pensamos, eu já sei, eu já conheço. E logo que nós temos essa atitude, parece que nós não sabemos nada. Ele surpreende-nos com mais outra coisa. E por isso eu disse que eu estou ainda a aprender nesta área de ouvir a sua voz. Eu gostava de ser muito mais exato, né? Mas eu reconheço que às vezes eu faço erros em ouvir. Eu penso que Deus está a dizer que eu realmente não estava a dizer, né? Mas é a minha, por isso é uma interpretação. Porque quando Deus fala, Ele fala ao nosso espírito, não à nossa mente. Fala aqui, a nossa mente interpreta aquilo que o Espírito diz. Então, por isso, eu quero que nós aprendamos algo hoje. Como ouvir a voz de Deus? Em 1 Reis 19, Elias foi enviado e ele estava assim, ansioso. Ele foi ameaçado pela rainha Jezabel. Ele fugiu para o deserto, né, escondendo numa cova, numa caverna. Estava ali a tentar a salvar a sua própria vida com as suas próprias forças. Ele já tinha uma grande conquista. Ele já tinha vencido com milagres e coisas incríveis, né? Só algumas semanas antes, ou dias antes, e agora está no deserto a fugir, numa depressão e derrota, prece. E Deus queria falar com ele. Então vamos ler aqui em 11 a 13. Diz: e ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava os penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Imagina. Eu gosto muito da história, né? Porque às vezes nós olhamos ou procuramos os grandes eventos, que Deus está nas coisas grandes. Quando nós queremos ouvir a sua voz, é aquela voz mansa e delicada. Aquela voz assim, muito sossegada. Que significa, para ouvir a voz de Deus, nós temos que ficar calado. Eu tenho ouvido pessoas orarem, às vezes eu fico assustado, porque eles fazem toda a conversa. Falam, 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 e depois desligam com amém, e vai subir. É uma conversa, não é uma conversa, é uma pregação ou qualquer coisa, mas Mas quando Deus quer falar conosco, nós temos que ouvir, nós temos que ficar calado, nós temos que entrar naquele sossego, porque quando Ele não fala numa forma tão grandiosa, Ele fala com aquela voz mansa e delicada. Uma voz baixinha. O fato é que Deus fala. O Espírito Santo fala. Nós temos somente, se vocês querem somente ler o livro de Atos dos Apóstolos, mas devia, o título do livro de Atos devia ser o Atos do Espírito Santo. Porque fala sobre aquilo que ele tem feito e está a fazer dentro da igreja. E muitas vezes nós temos essa expressão, ou essa frase, o Espírito diz. O Espírito diz a Filipe em Atos 8, para juntar aquele carro que estava assim caminhando para o sul. Era um etíope que estava no serviço do seu rei de Etiópia. Estava a ler o livro de Isaías e não entendia nada. E o Espírito Santo disse a Filipe, junta a esse carro e explica, dá um ensino sobre aquilo que está a ser lido. Aquele homem não foi somente salvo e batizado, mas ele levou o Evangelho para a Etiópia. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ministrar em Etiópia. Eu vi a igreja forte, grande, com uma história deste homem que levou, que trouxe de Israel à Etiópia o Evangelho. O Espírito Santo disse somente uma palavra, ajunta, né? Esse carro. E em obediência, Filipe levou esse senhor a Deus, e esse senhor levou o Evangelho para uma terra distante, Etiópia. E Etiópia, entre os países africanos, tem a história mais rica e mais comprida do Evangelho. Uma coisa impressionante. Só porque Deus diz. E alguém ouviu. E respondeu. E as consequências eram de geração em geração. E hoje até a própria igreja está em grande crescimento naquele país. Baseado naquilo que aconteceu 2000 anos antes. Porque Deus diz. Nós temos muitas outras palavras, até que em Apocalipse, quando ele fala com a igreja, cada carta lida à igreja ou dita à igreja era o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que sabe comunicar, ele sabe falar. E faz toda a diferença quando nós ouvimos a sua voz. Porque se nós conseguimos ouvir a sua voz, nós vamos poupar muita energia. Muitas voltas, sem fim, muitas tentativas, muita... tempo gasto, porque quando ele diz, faz todo sentido e resulta. Então, como é que o Espírito Santo fala? Nós temos somente 3 vezes na vida de Jesus em que Deus falou de uma forma audível. Só 3 vezes. Então, Deus fala de uma forma audível, mas é raro. Não fica à espera disso. Okay? Porque Deus quer comunicar com vocês todos os dias. Se houver uma vez ou duas na tua vida em que consegues ouvir a voz audível de Deus, graças a Deus, mas não é necessário. E não é comum. Normalmente, ele faz isso como um sinal para os outros, não para ti. como ele disse a Jesus. Diz, essa voz não era para mim, era para vocês. Porque ele já sabia, ele já tinha sido comunicada. Deus já tinha falado com ele. Então aquela voz audível era um sinal para todos os outros. Às vezes, não, queremos tanto daquelas terremotos, daqueles ventos, daqueles fogos que nós perdemos. Aquela voz delicada e mansa que é dito ao nosso espírito. Aquela conversa assim mais sossegada. Ele fala porque o propósito da vinda do Espírito Santo era para habitar em nós e para receber de dentro o seu Espírito. Se nós somos salvos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, quem se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. O Espírito Santo está ligado ao nosso espírito. Então, quando Ele fala aqui de dentro. Nós chamamos isso o nosso homem interior. Ele fala ao nosso, vamos dizer, ao nosso coração. Podemos usar várias palavras assim. Mas é mesmo no nosso espírito. É comunicada. Agora, nós, a nossa mente, porque para dirigir a nossa vida, a nossa mente, a nossa vontade, a nosso ânimo, tem que estar envolvida para fazer passos, porque ainda estamos neste corpo. Então, a nossa mente tem que interpretar, e há diferenças na forma que a nossa mente, a nossa própria alma interpreta aquilo que o Espírito Santo diz. Há várias formas. Em Joel 2:28 diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então nós temos maneiras diferentes, nós temos essa forma, uma palavra que é profética. Quando nós falamos uma palavra profética, estamos a falar acerca de Deus não é somente falando do futuro, mas acerca daquilo que Deus revela acerca de hoje. Uma palavra para nós, que vem de Deus. Pode ser em visão ou em sonhos ou em conversas assim, de algo. Pode ser somente uma palavra. E aquela palavra tem muito conteúdo. Eu sei que, para mim, normalmente eu ouço, não é, o Espírito Santo nesta forma. Palavras únicas. Até que quando, em 82, quando nós oramos sobre Portugal, porque Deus colocou Portugal no nosso coração em 82. E durante aquele ano nós oramos e Deus deu-nos três palavras. Só três palavras, mas aquelas palavras era a base das nossas orações. Quando oramos e intercedemos por Portugal. Depois do ano, Deus disse, agora vai e faz. Então, durante muitos anos, nós trabalhamos com essas três palavras. Porque era aquelas palavras que eram únicas, mas tinha muitas mensagens para dentro. A minha esposa é muito mais visual. Deus fala com ela com imagens, com figuras, com... Não é? Tipo quadros. Outros podem ter bastante conteúdo ou outras formas, mas como Deus, ou como nós interpretamos aquilo que Deus está a dizer, é diferente depende do nosso próprio temperamento, depende do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Mas quando Deus fala, essa palavra é uma palavra ativa. Até que no grego nós temos duas palavras para a única palavra português, palavra. A primeira é rema, que é a palavra falada ou ativa. Essa palavra rema, quando é falada, produz fé na nossa vida. Aquela fé se levanta e nós fazemos um passo de obediência e aquilo que Deus diz é cumprida. Há outra palavra que é chamada Logos, é o nome da nossa igreja. E essa palavra representa ou refere a algo em geral. A palavra completa. Como a pessoa de Jesus é chamada a palavra de Deus, essa é o Logos de Deus ou é o conteúdo completo da palavra. Em João 1:1 usa a palavra verbo. No princípio era o verbo. Okay? Essa palavra verbo é a palavra logos. Vamos dizer, é a pessoa de Deus. Mas quando essa pessoa fala, usa outra palavra, que é rema. E essa é aquela palavra que transforma vidas. É a palavra que é mais aguda do que, né? É mais afinada, que separa entre o espírito e o homem, que corta, que penetra. Essa é a palavra rema. Deus também fala através das circunstâncias. Principalmente, ou normalmente, quando nós não estamos a prestar atenção, não estamos a passar tempo com Ele, quando não conseguimos ouvir em outras formas, muitas vezes Deus usa circunstâncias para chamar a nossa atenção ou para falar conosco. Às vezes as circunstâncias são necessárias, mas eu prefiro ouvir a voz dEle no meu interior. Eu não quero bater a cabeça na parede para aprender. Eu não quero que as coisas destroem para eu acordar, não é? Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser caminhado por Ele, dirigido por Ele. Não é? Porque eu sei que quando Ele nos dirige, quando Ele fala, a nossa vida prospera, a nossa vida, não é? É uma vida com propósito e que nós podemos ver fruto e nós podemos ver resultados. Gostava de confessar que é sempre assim. Mas o Espírito Santo é muito sensível. E se nós não prestamos atenção, Ele também não interrompe. Ele não é? Ele vai ficar assim à espera. Até que nós ficamos assim tão frustrados ou tão ansiosos e finalmente chegamos a Deus. Né? É como as pessoas que enfrentam um problema, tentam resolver os seus problemas da sua maneira, vai falar com esta, para a outra, e depois quando as coisas não resultam, diz, então eu vou orar. Ou eu vou jejuar. É como que eles estão a chegar aos seus limites e depois vir a Deus. Por que não? Em primeiro lugar. Por que não poupamos tanta energia e tanta né, chatice e frustração? Vamos primeiro a Deus. Vamos ouvir aquilo que Ele está a dizer. Deus também fala através dos outros. Conseguimos ouvir Deus através dos outros? Ou nós temos a tendência de dizer, ah, mas essa é Massamina. Ou essa é Kátia. Ou, mas essa é só uma criança. Temos uma tendência de avaliar pessoas e depois fechar a porta para ouvir Deus através daquela pessoa. Nós temos os nossos preconceitos, as nossas ideias acerca de alguém e depois logo fechamos a porta. Muitas vezes Deus usa pessoas menos para falar conosco. Até que Deus consegue usar pessoas não crentes para falar conosco. Se não somos sensíveis à sua voz, uma criança pode ter uma palavra para nós. Nós temos que ouvir. Os nossos ouvidos têm que ser treinados. Nós temos que pôr a nós mesmos nesta situação. Eu quero ouvir a voz de Deus. Deus fala. O que é que tu estás a dizer? Se nós enfrentarmos qualquer barreira, qualquer dificuldade, vamos parar. Em vez de logo entrar em tentar resolver tudo, vamos ficar assim parado, somente, e dizer ao Senhor, o que é que estás a dizer? O que é que tu queres agora? Fala comigo. Só basta aquela pequena conversa, nós abrimos o nosso espírito para ouvir a sua voz. Nós começamos a sensibilizar a nossa mente para ouvir aquilo que, ou interpretar melhor aquilo que está a acontecer naquele momento. Se nós fazemos isso, nós vamos utilizar certos dons do Espírito, e um desses dons é um dom da revelação que é chamado de discernimento. E discernimento vai indicar qual é a origem daquelas vozes que estamos a ouvir. Se é uma voz de um demônio, se é uma voz de desejo de alguém, ou até o nosso próprio desejo, ou se é mesmo alguma coisa de Deus. Mas nós temos que primeiro pôr a nós mesmo numa forma submissa, debaixo do Espírito Santo, debaixo de... para ouvir, porque ouvindo é uma posição. Okay? Não é somente usar os nossos ouvidos, porque não estamos a usar esses ouvidos, não estamos a usar algo que é do Espírito. E tem a ver com a nossa própria posição de submissão. E depois Deus traz revelação. E a revelação é aquela forma de interpretar aquilo que Deus está a dizer ao nosso próprio espírito. Há coisas que nos que complica ouvir ou discernir qual é a mensagem ou o que está a acontecer. Uma das coisas é muita ocupação ou muita preocupação. Porque a nossa mente não para. Está sempre a falar. Está sempre em conversas. E se nós estamos a passar por certos problemas e situações, a nossa mente é acelerada. E esse stress fica inquietação. Produz inquietação em que estamos a rever e todas as opções e a nossa mente dá voltas e tudo. Uma melhor forma de quietar a nós mesmos é começar a submeter a nossa mente e a nossa língua ao Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Começa a deixar o Espírito Santo ter controle dos nossos próprios pensamentos. Porque falar em línguas não passa pela mente. É somente uma língua do Espírito. Não é uma língua entendida pela nossa mente. E quando nós falamos, por isso, os que ainda não passaram para o encontro, ou a segunda parte do encontro, em que nós ministramos sobre o batismo no Espírito Santo, porque é essencial essa experiência, ter essa capacidade de comunicar no nível espiritual com Deus. Essa é um pequenino de publicidade sobre o encontro que vai acontecer no próximo sábado. Então, todos vão? Amém? Ok, ok, eu vejo essas mãos. Se o nosso passado tem sido muito perturbado, nossa experiência em coisas de ocultismo, muito, né, tem a ver com outras, uma vida pecaminosa, provavelmente nós temos outra voz também que está a falar na nossa mente. E essa é uma voz do demónio. A Bíblia fala muito sobre um espírito de mentira, um espírito do engano. Essas são demónios, espíritos, que falam na nossa cabeça. Que cria confusão ou loucura, cria dentro de nós uma variedade de imagens e vozes que torna-se difícil ouvir a voz de Deus. E para eu quero que nós entendemos que para ouvir a voz de Deus nós temos que, né, limpar a nossa própria mente, porque a nossa mente é como um filtro. Se Deus fala claramente ao nosso espírito, mas para passar pela nossa mente passa pela muita sujidade, a nossa interpretação, o entendimento daquilo que é puro, que é certo aqui, vai ser também contaminada pelo aquilo que está na nossa própria mente. Por isso é tão importante que nós passamos pela libertação. Tudo que é do diabo, tudo que é um demônio, tem que sair, porque não convive, não pode andar juntos. Também nós temos que renovar a nossa própria mente com a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, é sempre em confirmação daquilo que a Bíblia diz. Nunca é diferente. E quando nós temos a palavra dentro de nós, por isso é tão importante que nós nos envolvemos em estudar a palavra. Uma forma diária na nossa vida devocional, de uma forma formal, através de escolas bíblicas, a nossa escola de líderes ou mestres, uma forma contínua em que a nossa mente está a ser renovada. E depois, quando Deus fala, há conteúdo, há base, Ele usa aquelas palavras que já está dentro de nós e usa essas palavras para trazer revelação, para trazer direção. Se nós não temos a palavra dentro de nós, Ele tem que usar aquilo que está dentro. Ele tem que usar uma forma mais figurativa, uma forma mais em quadros, tipo filme, coisa assim. Ele tem que usar outras coisas que não é tão exatas às vezes, porque tem a ver com, né, uma forma de falar mais figurativa. Se nós queremos ouvir com mais, uma forma mais exata, estude a palavra. Põe a palavra dentro de ti. Memoriza a palavra. Faz uma leitura diária da palavra. Ok? Deixa a palavra limpar. Outra fonte dessas vozes é a forma que nós fomos criados, vamos dizer, a nossa própria cultura, os nossos amigos, paradigma, ou a nossa própria ponto de vista, ou mentalidade atual, que tem a ver muito com aquilo que nós pensamos, ou aquilo que passa. Eu tenho tido essa experiência muitas vezes, infelizmente, em que alguém nem tem pedido conselho, tem pedido uma certa orientação, pedido oração. Eu tenho explicado a palavra, eu tenho, né, passado pelo versículo após versículo acerca daquilo que Deus disse acerca daquela situação. Eles agradecem, eles oram comigo e depois, logo a seguir, a sua conversa é quase o contrário novamente. É como que Deus nunca, é como que não tem ouvido nada. Porque continua com aquela ideia formada, ou aquilo que já foi dito, ou aquilo que eles já pensaram e acreditaram sobre a situação. Como que é impossível, não há cura. Ai, mas... E logo vem aquela dúvida novamente. E por isso a palavra tem que entrar e entrar e entrar. Deus fala, mas estamos dispostos a ouvir. E se Deus, se nós temos a certeza que Deus está a dizer, há outra voz igual? Há outra opinião no mesmo nível? Se Deus diz em Salmos 103, versículo 3, que Ele cura todas as nossas enfermidades, então, há uma enfermidade que não tem cura? Ah, mas o médico diz que não há cura para essa doença. Deus fala, estamos a ouvir. Ou preferimos ouvir aquilo que foi dito por um perito qualquer, ou por qualquer outra pessoa, ou que nós ouvimos no telejornal, ou que alguém diz, ou o nosso primo. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Nós temos que decidir isso, porque nós vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um passo baseado naquilo que estamos a ouvir, seja o nosso próprio desejo, seja a opinião dos outros, o desejo dos outros, seja um demônio que está a nos enganar e levar-nos para um bico sem fim, ou estamos a ouvir a voz de Deus. E nós temos que decidir qual voz vai dirigir a nossa vida. Eu vou dar algumas dicas como discernir a voz do Espírito Santo, porque eu espero que a maioria de vocês, provavelmente todos, querem ouvir a voz de Deus e querem obedecer a sua voz. Se não, eu não sei porque estás aqui, mas eu espero que vocês que estão aqui, entre todos, né, que andam por essa cidade, vocês querem ouvir a voz do Espírito Santo. Essas são algumas dicas que eu tenho aprendido. Primeiro é espera até que tem paz. Quando nós sentimos aquela pressa, temos que fazer alguma coisa agora, aquela pressa, normalmente não é de Deus. Satanás quer empurrar. Vá, 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 vá. Diz, não, espera. Se não tem paz, não faz. Porque paz é um dos frutos do Espírito Santo. Tem que ter paz. Não faz isso com aquela emergência, aquela frustração, aquela ansiedade. Não faz. Espera até que tenha paz. É um dos sinais, os primeiros sinais que Deus está a falar. É como Elias estava ali com todos os outros grandes moveres e barulhos e coisas que estão a acontecer à sua volta. Deus não falou através desta confusão. Falou naquele momento de paz. Voz mansa e delicada. Quando Deus fala, Ele fala em a mesma coisa em várias maneiras. Por isso, é necessário ter confirmação. Se nós, antigamente, pronto, antes de ter radares e os outros instrumentos técnicos que os navios têm, para entrar neste foz de Tejo e entrar sem fundar nas praias ou das rochas, para entrar aqui, os grandes navios tinham de alinhar de vários pontos de referência. Aqui em Alfragide, aquela torre ali é uma desses pontos. Havia várias outras assim, que deu aquela indicação como entrar naquela baía de Lisboa, como entrar neste porto. Faróis e várias outras também ajudaram, mas havia várias indicações. Então, se Deus fala através do homem interior, se Deus fala através das circunstâncias, se Deus fala através da sua palavra, se Deus fala através dos outros, conselho ou profecia, se Deus fala em formas, pelo menos quatro ou cinco maneiras diferentes, então vamos pedir a confirmação destas áreas. Eu lembro quando nós mudamos a nossa família de Sete para Portugal. Arrancar do nosso ministério, deixar o nosso ministério em América, chegar aqui sem conhecer ninguém, com cinco filhos, debaixo de 9 anos. Não era fácil. E sem uma garantia de suporte financeiro. Nós tivemos de ouvir a voz de Deus. E durante aquele tempo que nós sentimos que Deus estava a guiar-nos para mudar a nossa família para Portugal, Ele falou primeiro através da oração em que Deus deu-nos 3 palavras, e nós sentimos no nosso coração que nós devemos ir e começar a trabalhar com essas 3 palavras. Mas não era suficiente. Sabe, se tiver somente uma referência, vamos imaginar que aqui esse púlpito é uma referência. E o navio está, e esse é aquele porto aqui. E eu estou aqui. Eu tenho que entrar naquele porto, aquele pequeno rio, sem bater nas rochas. Eu estou aqui. Eu estou a ouvir alguma coisa. Lembre-se que essa voz interior é subjetivo. É subjetivo porque está sujeito a erro. Okay? Estamos aqui. Se eu alinho somente ali, eu posso andar neste caminho e afundar, né? Bater nas rochas. Por isso, em tempos antigos, eles tinham posto vários sinais nos altos pontos para direcionar, para alinhar os barcos, para que esses barcos podiam entrar num rio mais estreito. Então nós procuramos na Bíblia. Agora, não fizemos isso, o Senhor nos guia. E Judas saiu e enforcou-se. Oh, não foi. Não, Senhor, não é isso. Sais e fazer o mesmo. Oh, não. Essa não é a forma de ouvir a Deus. Eu sei que às vezes, e as pessoas têm contado, eu somente abri as Escrituras. E eu comecei a ler e Deus começou a falar comigo. Graças a Deus. Mas não necessariamente. É assim sempre. Okay? Então, no tempo devocional de Ellen, porque ela vai de capa a capa da Bíblia, e naquele dia, ela estava a ler em Romanos 16. Aquele dia em que nós dizemos, Deus, fala conosco através da tua palavra. E naquele dia estava em Romanos 16, em que Paulo estava a se fazer um plano para passar pela Espanha. E Espanha, naquela altura, era toda a Península Ibérica. E nós sentimos, ok, Deus está a dizer, né, para ir até Espanha, Península Ibérica. Mais outra. Ficamos assim, com mais uma referência. Pois nós juntamos com vários pastores, amigos nossos, e nós colocamos essa situação, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, aquilo que nós pensamos que era de Deus, e nós então, eu quero que vocês oram e pede também a direção de Deus nesta situação. E todos, havia 5 ou 6 pastores, voltaram dizendo, Jim, essa é de Deus, tu tens que ir. Mais outra. E nós começamos a sentir, Deus está mesmo a confirmar uma direção, mas faltava aquelas circunstâncias. Porque nós não tivemos dinheiro. O que é que eu vou fazer? E de onde nós vamos viver? E a escola para os nossos filhos? E tantas coisas. E nós colocamos isso perante Deus e nós começamos a ver a mão de Deus resolvendo cada situação. E podemos ver a linha certa. Nós começamos a fazer os nossos planos. E nós chegamos em Portugal, dia 15 de outubro. 1983, com os nossos 5 filhos. E Deus tem feito, né, em nós, e através de nós, coisas tremendas, nós temos visto a provisão de Deus, tudo. Mas cada vez que nós entramos em qualquer desafio, qualquer problema, nós dizemos, mas Deus, eras tu que nos guiaste, tu deste-nos a tua palavra, tu vais fazer o resto. E Deus tem sido fiel à sua palavra. Mas, irmãos, é porque nós tivemos a palavra rema e a palavra foi confirmada. Nós alinhamos. E essa é a base de fé firme e de fidelidade. Há muita gente que anda dizendo, Deus me disse. E se nós usamos aquela palavra, Deus me diz, com frequência, nós podemos errar muito. Eu raramente falo assim. Eu prefiro dar aquela, né, benefício da dúvida, dizendo, eu sinto que Deus está a dizer. Porque eu posso errar. Até que eu tenha aquela confirmação toda. E a certeza, e quando eu tenho aquela certeza, eu vou dizer, não, Deus disse. Vou dizer isso perante as pessoas e perante o diabo. Porque eu tenho a palavra. Mas a maioria das vezes, nós temos uma impressão. Nós temos uma ideia somente. E mais que nós praticamos, mais certo que é a nossa caminhada. Não sei se vocês conhecem aquela história acerca do rapaz, pastor, estava a cuidar as ovelhas da vila, da aldeia, lá no pasto, e pronto, ele era somente um jovem, um rapaz. E para passar o tempo, ele estava a fazer aquelas brincadeiras em que Não, ele começou a clamar, lobo, lobo, lobo. E as pessoas da aldeia correram ao seu, não é? A sua ajuda, com os pães, com os espingardos e tudo, pensando que os lobos estão a atacar o rebanho e eles tinham de, não é? Ajudar o rapaz. Quando chegou os homens da aldeia, ele começou a rir das gargalhadas. Né? Que brincadeira. Ele fez isso, vez após vez, até que eles não acreditaram mais nele. Pois chegou um dia em que o lobo chegou. Ele começou a gritar, lobo, lobo! E ninguém deu o seu socorro. E esse, às vezes, é o problema de nós, quando nós dizemos, Deus diz, Deus diz, Deus me diz. E quando não é Deus, as pessoas começam a não acreditar em nós. É melhor esperar. Há muitas coisas que Deus deixa-nos fazer sem qualquer comentário, porque Ele deu-nos juízo, Ele deu-nos sabedoria, Ele deu-nos uma capacidade de decidir. Então, muitas vezes nós fazemos decisões baseadas no bom senso que nós temos adquirido através da nossa, não é, desenvolvimento, do nosso caráter e o nosso desejo, nossos motivos para servir o Senhor e tudo isso. Mas sempre nós devemos ficar assim sensíveis àquela voz que Deus diz, não é? Fala com essa, vai para aquele sítio. Por isso, mesmo com a nossa atividade normal, nós temos que andar assim, com as nossas orelhas espirituais em ponto, bem afinada. E nós encontramos aqueles encontros divinos que faz toda a diferença. Quando a nossa vida é tão perturbada com situações desta vida, quando é difícil de ouvir a voz de Deus, encontre aquele lugar secreto, aquele lugar de paz, não fala, não ora, só apresenta a ti mesmo a Deus e diz, Deus, eu quero somente estar na tua presença. Ministra-me, traz paz ao meu espírito. Deixe que a paz de Deus ministre, e naquele momento tu vais sentir algo diferente. Se a mente é muito confusa, aplica o sangue de Jesus sobre a tua mente. Porque eu creio que há pessoas, provavelmente até aqui, hoje à noite, que a sua mente não está em paz. Está muito perturbada. Tens coisas assim, decisões a fazer, não sabe o que deve fazer. É importante que tu apliques o sangue de Jesus sobre a tua mente. Encontre aquele lugar da paz. Não traz ao presente aquelas medos e preocupações da manhã. Amanhã vai cuidar de si mesmo. Vai ter graça para amanhã. Só tem graça para hoje. E hoje Deus quer que tu tenhas aquele momento com Ele. Aquele momento em que Ele levanta o teu espírito e que Ele fala e encoraja a tua alma. palavra é muito importante quando Deus fala. Deus também, há muitas, principalmente por causa de crises que está a acontecer no mundo, há muitos profetas que estão a se levantar hoje em dia, profetas de desastres e de maldades. Parece que tudo tem razão, mas eu vou dizer, o fruto é insegurança e medo. Quando Deus fala, é para a nossa própria edificação, exortação e consolação. Quando Deus fala, é para dar-nos uma maneira de viver mais correta. Então, não dá muita atenção dos outros profetas de desastres. O negativismo em geral, ou medo, porque essa só perturba a nossa alma. Seja qual for o futuro deste planeta, Deus vai dirigir o seu povo. Deus vai acompanhar o seu povo em cada situação e Deus vai levar-nos todos para o lugar onde Ele quer. Para mim não é tão importante focar naquilo que podia acontecer. É mais importante conhecer a pessoa que controla todas as coisas e ser dirigido por Ele. Eu quero que nós, durante este mês, e seja somente o ponto de partida para ter uma vivência diferente com o Espírito Santo. Mas eu espero que com essa palavra que vocês vão pegar nesta palavra e as outras palavras que vão ser semeadas durante este mês e levar isso a sério e levar isso, não é, ao teu tempo com Deus, para que, não é, aqui adiante vocês podem sentir aquela amizade, aquela paixão com a pessoa mais importante aqui na Terra, é o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Nós te amamos muito. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo. Que tu não deixaste-nos só, mas estamos a ser bem acompanhados pelo Espírito Santo. Alguém não conhece Jesus? Talvez está aqui e tem passado por várias experiências, quer conhecer Deus, tem pessoas, amigas que conhecem Deus, que falam muito de Jesus, mas não têm essa vivência com Ele. Mas querem entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Alguém aqui com esse desejo pode levantar a mão? Não tem feito isso, mas hoje querem fazer esse passo? Amém. Sabe que é um passo bastante simples, porque Deus só quer de nós aquilo que nós podemos fazer. Ele não requer aquilo que nós não podemos fazer. Mas quando abrimos o nosso coração e convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus vem com o Espírito Santo e habita no nosso coração. E nós somos pessoas novas. Alguém aqui que não tem feito essa decisão, quer fazer hoje? Amém. Todos têm. Então eu vou orar que Deus vai ministrar a sua graça. Essa vai ser uma semana poderosa. Como que Deus acompanhe. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Mais e mais eu não confio mais na minha mente. Eu confio. Né? O Espírito Santo tem que me ajudar. Ele é o ajudador. Ele vai acompanhar-nos. E graças a Deus por isso. Pai, nós pedimos, Senhor, que aquilo que nós temos ensinado hoje vai tornar realidade em cada vida. Que eles vão não somente saber como caminhar, como ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo, mas naqueles momentos, aquelas conversas de dia, Senhor, aqueles momentos no sossego, eles podem te conhecer como o melhor amigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Abençoa o teu povo, mas nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.